Glória a Deus.
Muito bom. Glória a Deus. Mais um domingo e mais uma oportunidade de recebermos de Deus a orientação para a nossa vida, para aquilo que vamos fazer amanhã ou a partir de amanhã nessa semana. Deus está no comando e tem um grande propósito. Tenho pregado aí em várias igrejas sobre essa questão da nossa vocação, sobre o nosso chamado. Já preguei aqui há muito tempo atrás aí sobre o sacerdócio, o reino, e quero continuar, como falei uns domingos atrás, uma vez que eu preguei aqui, continuar nessa direção daquilo que é a razão pela qual nós estamos aqui e o que nós somos como igreja que está na família dentro do contexto do reino. Isso tem muito a ver com a ceia, porque fala acerca do corpo. Então, eu quero começar lendo esse texto famoso da ceia, que é 1 Coríntios 11, onde Paulo está falando do significado que nós vamos fazer hoje ao final do culto aqui. 1 Coríntios 11. Estamos terminando aí, sábado que vem, o Bíblia toda. Esse sábado nós chegamos até Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia. E sábado que vem vai ser o encerramento, dando a explicação dos conceitos que tem sobre escatologia no Apocalipse. E ao ler a Bíblia nesses meses todos, um ano e três meses, nós passamos muito sobre as cartas de Paulo, aquilo que ele entendia da compreensão, da revelação que lhe foi dada do mistério de Cristo. E Corinto é a igreja que representava esse ministério de Paulo, uma igreja não judia, uma cidade grega com grande importância do Império Romano, pessoas que não tinham histórico de Israel e que estavam entendendo o cristianismo de uma nova maneira. Então ele gasta um tempo aqui explicando essa importância da figura de Cristo e da figura do corpo, e também como o cristianismo se coadunava com aquilo que era o hábito pagão que vinha de antes. Então a ceia era um desses momentos. Muitas pessoas falavam e comentavam naquela época que a ceia era algo, era uma cerimônia secreta, onde eles comiam as criancinhas, onde tinha rituais de antropofagia, onde bebiam sangue, e porque o cristão falava que ele comia o corpo de Cristo e bebia o sangue de Cristo. Então, como é que era isso? E era só para quem é cristão, ceia só para quem é cristão. Então esse tipo de iniciação e de segredo suscitava uma série de coisas. Aí Paulo aqui está explicando, vou ler aqui um texto até do capítulo 10, no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ele está repetindo esta frase que ele já havia citado no capítulo 6, no versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então, qual que é o conceito aqui? Um conceito que exige uma maturidade que nós também temos que ter como igreja hoje. Você, como cristão, é livre e tudo é lícito. Ah, crente não fuma. Proibido fumar, proibido beber, proibido ir no cinema, proibido cortar o cabelo, proibido ir na balada, proibido... Por quê? E aí começa uma discussão. Por que que um cigarro vai me levar para o inferno? Qual que é a questão? Tem gente que não fuma, mas prejudica muito mais o corpo porque não come bem. E aí, então, também está indo contra a saúde. Também é contra a mordomia do corpo. Então, começa uma discussão do que é certo e do que é errado. E no fundo, no fundo, não existe nem certo nem errado. Se você levar a mordomia do corpo ao extremo, então Estevão não teve mordomia, porque ele deixou o pessoal matar, apedrejar ele. Ele deveria preservar sua saúde e ficar quietinho naquela hora, não abrir a boca, para não morrer tão jovem. e poderia pensar, Deus, quanto eu posso pregar o evangelho, quantas coisas podem ser feitas. Eu não vou agora dar uma de radical, exagerado, e ficar falando aqui, não, deixa eles pensarem o que eles quiserem, e eu vou me manter vivo. No entanto, ele pregou, suscitou a ira dos judeus e morreu apedrejado. Mas a morte dele trouxe a vida de Paulo, que era aquele que estava lá dando ordem para que ele morresse, e que depois teve isso na sua consciência durante muito tempo, falando várias vezes que ele se considerava o menor porque ele havia perseguido os irmãos e permitido a morte. Aquela morte de Estevão levantou alguém muito mais importante para o reino, que era Paulo. Então, a visão daquilo que convém é muito mais importante da visão daquilo que é lícito. As pessoas que amadurecem, as pessoas que crescem, elas se libertam do jugo externo. O office boy da empresa tem toda a empresa em cima dele mandando. A secretária manda nele, o gerente manda na secretária, o diretor manda no gerente, o presidente manda no diretor. E todo mundo manda no office boy. Então, muitas coisas não são lícitas. Ele tem horário para entrar, horário para sair, tem que prestar contas. Porque também, se não ficar ali debaixo de jugo, ele vai parar no fliperama e ficar gastando o tempo inteiro ali. Vai dar uma de esperto e pega o dinheiro de táxi, vai de ônibus e guarda o dinheiro para ele. E aí demora o triplo do tempo, porque tinha que ir de táxi porque era rápido. Então, a mentalidade pequena, obtusa, daquele que não entende o todo, obriga que ele seja colocado debaixo de jugo de lei, de certo e de errado. As donas de casa devem entender aí o que seria se você não estivesse marcando em cima aí a sua secretária do lar, a empregada doméstica lá, falar, olha, faça o que você quiser. Será que a casa vai ficar limpa? Então, tem que ficar lá, limpa de novo, passa embaixo, olha aquele negócio, hoje é cortina, amanhã você vai lavar não sei o quê. Por quê? Porque se deixar solto não funciona. Agora, o presidente da empresa não tem ninguém que mande nele. E também ninguém vai reclamar se ele chegar atrasado. Ou se ele sair mais cedo. Ou se ele emendar o fim de semana. Ele não tem para quem perguntar. Escuta, vai ter feriado na quinta aqui, eu posso emendar a sexta? Ele vai no espelho e pergunta, posso emendar a sexta? Aí ele responde, não, não pode. Pô, cara chato. Ele não tem como fazer isso. Ele é o dono. Todas as coisas são lícitas. Então você, como cristão, vai atingir um momento da sua vida em que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas você não vai se deixar dominar por nenhuma. Então esse papo chato que eu já ouvi tantas vezes, tomar um pouquinho de vinho, qual o problema, meu? Você vai para o inferno por causa de vinho? Jesus tomava vinho, Jesus multiplicou água em vinho, e Paulo mandou lá o Timóteo tomar um pouquinho de vinho para a gastrite dele. Falei, tá bom, e você toma um pouquinho de vinho ou o vinho domina a sua vida? Então, o que está na frente está depois, o que manda, o que não manda, você é obrigado ou não é obrigado? Você tem controle sobre o seu corpo ou o seu corpo que controla a sua vida? Você precisa ir para um lugar lotado e cheio de gente, porque é lá que você quer ver e ser visto, ou você tem que ir para um lugar que está vazio e tranquilo, porque lá você vai ficar mais em paz? Se você quer jantar, o meu sonho de consumo é ir num lugar bom, barato e livre. Mas se você quer ir para acontecer, você vai num lugar onde tem lá o porteiro que só deixa entrar os quentes, e a pessoa de fora fica fazendo fila 2 horas para entrar num lugar cheio. Paga caro e comer mal. Mas fala, fui no lugar tal, que está no jornal, que está na televisão. Então esse contexto é o contexto do evangelho, dizendo, você come o que você quiser, mas lembre-se que o ventre foi feito para o manjar para o ventre, e os dois vão para o inferno. Vai queimar tudo. Tudo vai ficar aqui na terra. O ventre e o manjar. Então aqui no capítulo 10 ele fala, na sequência, versículo 24, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Difícil de entender isso no nível office boy da história. Nada contra os office boys, viu? Porque é uma questão de tempo. Agora, se você tem 50 anos de office boy, aí, né, é um office senior citizen, não é um office boy, né? Está fora do seu contexto. Não busque o proveito próprio. Se eu quero ganhar, eu acabo perdendo. Eu não quero ter um bom emprego porque eu vou ter um carro na empresa. Eu estou aqui, preciso comprar um carro, né? Estou aqui, o Paulo André está me ajudando fortemente a comprar um carro. É meu consultor para assuntos automotivos. Então, as pessoas já estão lá me perguntando. E aí, essa semana, um diretor falou: posso comprar o seu carro? Um que era diretor da Bolsa, saiu, né? Começo do ano, voltou agora para uma outra reunião que nós estamos fazendo junto lá, um cara muito meu amigo, legal, conheço ele há muito tempo. Ele voltou: e aí, comprou o carro? Eu falei: não. Ele falou: poxa, eu não entendo você, meu. As pessoas aqui, no dia seguinte, em que vale já a carta para comprar o carro, porque é a empresa que paga, eles já estão comprando. Pô, você não dá valor para carro, hein? Eu falei: não. Não sei se isso é bom ou é mal, né? Também aqui muitos já me falaram: escuta, você vai trocar de carro nunca, né? Eu tenho um carro 98. Não dou valor para carro. Vou ter um carro. Um dia o carro de 98 acaba. Mas a função do carro é levar você de um lugar para o outro sem quebrar. O meu já não está cumprindo sua função muito bem. Mas o emprego não existe por causa do carro. O carro existe por causa do emprego. Anos atrás, eu era diretor do banco, também tinha um Logos. Parava na vaga das garagens da diretoria, tinha lá os motoristas. E era o Logos, parecia o carro do motorista, né? E a placa dele era Cell, 9090. Aí o motorista perguntava: doutor, o senhor não gosta de carro, né? Eu falei: o senhor quer ir pro céu, né? Falei: é, quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu. Não há nenhum problema em ter um carro maravilhoso e não há nenhum problema em ter um carro 2098, que eu falei, né? 90. Os dois vão para o inferno. Vai ficar velho. Quando crescer a riqueza, não ponhais nela o vosso coração. Então ele está falando aqui: não busque o proveito próprio, mas pensa no que é do outro. É muito bom quando o chefe está pensando no funcionário. Muito bom. Essa semana também eu fiz uma palavra da moda, coaching. Fui lá, falei com um funcionário lá sobre a vida dele, o que eu achava, o que eu não achava, e dei uma boa notícia para ele: você vai ser aumentado. Aí falou: puxa, olha, você é sempre quem fala essas coisas, quero agradecer, as suas palavras são muito importantes, porque ninguém nem está interessado. As pessoas dificilmente buscam o que é do outro, estão buscando aquilo que é delas. E Paulo é muito claro nisso. E ele diz: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, esse versículo eu já falei de outra maneira aqui. Eu já falei assim: se você está com fome e encontrar numa encruzilhada à meia-noite uma garrafa de pinga e um frango, come o frango, deixa a garrafa de pinga. O frango de macumba foi Deus quem criou. Ele é um frango gospel. Você pode comer tranquilo. Ele não é amaldiçoado desde o ventre. E o fato de que alguém usou aquilo lá como oferenda para o inferno é menor do fato de que você é um filho de Deus e santifica tudo aquilo que você come. Então, dá graça a Deus e come, sem perguntar nada. Porque você não sabe, mas muito cozinheiro que botou a mão na tua comida também já fez suas oferendas antes de você comer. E é bom não reclamar, porque senão ele vai fazer, além de oferenda, vai fazer um ritual de unção da sua comida com saliva, né? Ele vai abençoar o seu alimento aspergindo pitialina. Então, não pergunta nada por causa da consciência. Mas aí o cara fala assim: olha, isso aqui é um frango de macumba, o senhor vai comer, pastor? Tá bom, não, porque aí o outro vai ficar escandalizado, o outro vai achar que é macumbeiro. Então, por causa da ignorância alheia, muitas coisas nós não fazemos. Por quê? Porque não convém. Não porque não é lícito. Então, não convém. E quando você chegar na maturidade de fazer as coisas porque não convém, e não porque você não pode, você vai estar como um líder, como um cabeça, como um chefe, e não como office boy. Aí, no capítulo 11, como eu falei, ele está dizendo da ceia. E ele fala assim, versículo 28: 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos fazer hoje isso. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Grande tema aqui. Então o que ele fala? Primeiro, examine-se o homem a si mesmo. Pergunta a você, estudante, uma parcela da nossa população aqui, mais jovem, se você não precisasse fazer uma prova para passar de ano, você faria? Seja honesto. Hã? Se o Enem não fosse importante para ajudar no vestibular, você faria? Nós não estamos acostumados a examinarmos a nós mesmos. Quantos de nós não fazemos o exame médico para não descobrir se tem algum problema com a gente? O que é uma idiotice, porque se tem algum problema com a gente, quanto mais cedo, melhor descobrir. Mas é melhor, não, deixa pra lá. Aí você vai fazer o exame médico porque a empresa obriga. Ou quando aparece um sintoma. Mas somos nós, eu também sou assim. Não tem nenhum prazer em um dentista fazer profilaxia. Quem vai no dentista para ver se está tudo certo? Quem vai no dentista quando dói o dente? Então, nós não gostamos de nos examinar a nós mesmos. Mas é o melhor sempre. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Veja se está tudo ok. Faça uma vistoria na sua vida, na sua história, nos seus atos. E se você está realmente em condições de comer o pão e beber o cálice da ceia. Porque se você comer e beber indignamente, vai ser para a sua própria condenação. Então, antes de entrar na briga, veja se você tem chance de ganhar. Antes de fazer a prova, veja se você está preparado para ela. Pense antes de falar. Uma coisa que eu falei lá para um diretor também, olha. Quando você tiver uma ideia, gasta 10 segundos e depois fala. Porque nesses 10 segundos você vai parar de falar um monte de bobagem que está falando. Pensa e fala muito rápido. Depois se arrepende para as palavras que falou. Então, examine-se, pondere, avalie. Se você quer ser cabeça, se você quer ser mandado eternamente, tudo bem. Aí você cumpre a sua obrigação, e se der errado, não é culpa sua. Você está contratado para chegar numa hora, às 9, sair às 5, ou outro horário qualquer, cumpre o seu objetivo, e se a empresa quebrou, não é culpa sua. Não, não é culpa sua, mas também você vai despedido do mesmo jeito. Então tem alguém ali que está fazendo a coisa acontecer. Esse alguém está com a mentalidade de rei, com a cabeça de líder, com o posicionamento de chefe. E esse está fazendo aquilo que é para o outro e não só para ele. Por que come e bebe para sua própria condenação? Porque não discerne o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? Discernir o corpo do Senhor é aquilo que uma criança faz em relação ao corpo humano. Você dá lá para uma criancinha pedaços de corpo humano, não literalmente, né? Aqueles brinquedinhos que tem lá, a cabeça, um braço, outra perna, o tronco, a roupa, uma calça, um vestido, e monta o bonequinho. E aquela criança sabe onde vai a cabeça, onde vai o tronco, onde vão os membros. E ela monta aquela figura, porque ela sabe o que é um corpo. Às vezes, por brincadeira, você põe ali, né? A calça em cima, a camisa embaixo, a cabeça no pé, o pé na cabeça, e vira um monstro. Vira um Frankenstein, porque aquilo não é um corpo. São pedaços de corpo, mas no lugar errado. Não é um corpo. Você ficaria realmente horrorizado se visse uma pessoa que tivesse uma mão no lugar da cabeça, né? Ou segurasse a cabeça com a mão aqui, né? Frequenta filme de terror ou de efeitos especiais. Por quê? Porque é um monstro, uma aberração. Nós não conseguimos discernir um corpo quando olhamos ele fora do lugar. Da mesma maneira, o corpo de Cristo, ele é um corpo, onde Cristo é o cabeça, mas ele tem braços, pernas, tronco, tem os órgãos internos, todos trabalhando para que o corpo funcione bem. Você pode nem conhecer o nome de algum dos seus órgãos. Mas se neste momento ele falhar, você fica doente. Está funcionando. Sem que você saiba. Ou quando você sabe. Quando tiver uma hérnia de disco, você vai descobrir como é importante a coluna na hora de você entrar e sair do carro. Dói tudo. Quando tiver um problema com a mão, se você é destro com a sua mão direita, vai descobrir o que é escrever com a mão esquerda. E vai dar a importância para a sua mão direita. Quando tiver uma dor de ouvido que não te deixa concentrar no seu trabalho, uma enxaqueca. Então, o mau funcionamento do corpo, ele acusa a importância de como é bom quando ele funciona bem. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos seus membros. Agora, a minha pergunta é: qual o seu lugar nesse corpo? E a maioria das respostas vai ser: não sei. Ah, o meu lugar é assistir o culto sentado na cadeira. Então eu estou falando, você está ouvindo. Esse é o momento da igreja, que deveria ser um momento pequeno da história desse corpo, porque são 2 horas numa semana. Mas talvez represente para você o ser igreja. E não é. O que você faz durante a semana? O que Deus quer que você faça? O que você faz nos trabalhos de igreja durante a semana? Em que ministério você atua? Ou a sua função é ser ouvinte? A função do corpo é... Não, eu sou... Hoje o Samuel falou muito bem aqui. Alguns vão no tempo que tem, outros discernem, estão dando conteúdo aos pastores, outros têm a condição de contribuir. Isto é um pequeno discernimento do meu papel. Não serei um missionário, mas eu posso sustentar o missionário. Mas é uma decisão na física. Eu vou pegar um dinheiro que é meu, que eu não tenho obrigação de dar para ninguém, e eu vou dar para alguém que está fazendo algo que eu acredito. Eu vou investir. Poucas pessoas fazem isso. Agora, se tiver um terremoto lá no México, e um monte de gente morrendo, pode ter muita gente aqui que com bom coração se disponha. Eu vou ajudá-los. Porque é uma catástrofe. E por que está ajudando? Pelo seu sentimento de solidariedade. O que é maravilhoso, só que é midiático. Você ajuda o Criança Esperança, Teleton, essas coisas que estão aí, explorando o seu sentimento, e ainda por cima dizendo: ó, ajude, ainda por cima ganhe o show do fulano, do ciclano, do Beltrano, vem assistir aqui. E dê 10, 20, 50 reais. Se você soubesse seu papel, você estaria falando: meu papel é contribuir. Deus me chamou para dar. E o que eu receber não é meu. Eu vou dar para outro. Porque é o meu papel no corpo, a minha condição de ganhar e distribuir. Alguns têm esse discernimento. E usam com inteligência o poder que Deus deu a ele de agregar. Eu recebo e eu sei que não é para mim. Qualquer homem muito rico já pensa assim. Eu tenho conversado com vários deles. Essa semana eu conversei com um famoso, rico, e ele disse exatamente isso. Falou: olha, eu não estou mais preocupado em resolver o meu problema. Quero resolver o problema dos outros agora. A pergunta é: para quem que eu dou, de maneira que ele faça de uma forma bem feita? Quem merece receber o meu dinheiro? E essa foi a minha palavra alguns anos atrás, na formatura de economia de uma universidade aqui de São Paulo. chamaram para falar com a turma que estava se formando, para dizer como é que enriquece aplicando dinheiro na bolsa. E eu falei para eles isso no final. Falei: olha, querem um conselho? Estão começando agora? Primeiro conselho: gaste menos do que você ganha. Vocês já ouviram bastante falar isso aqui, eu vou repetir de novo. Gaste menos do que você ganha. Não interessa quanto você ganha. Gaste menos. Isso vai te exigir a fazer orçamento, planejamento, economia. E aí, o que sobrar, invista. Aplique em alguma coisa que lá na frente vai te dar retorno. Isso pode ser: vou comprar um carro. Isso pode ser: vou fazer uma viagem. Mas em vez de fazer um financiamento e se endividar para voltar na viagem, ficar pagando as prestações, em vez de lembrar da viagem pelas fotos, você lembrar pelas prestações da CVC, você investe, economiza e gasta menos. Guarda o dinheiro e paga depois. As pessoas fazem o contrário. Então, se você ganhar mais do que gasta, vai sobrar para você investir um pedaço. O outro pedaço, doe para alguém. Doe, dê dado. Porque aí você vai descobrir quem merece ganhar o seu dinheiro de graça. Quem merece? Você vai começar a olhar quem está fazendo alguma coisa. E isso faz com que a sua vida mude de significado. Aí eu falei aquilo, ficou um silêncio assim, porque eles não estavam esperando. Estavam esperando falar sobre como ficar milionário aplicando em mercado financeiro. E a minha pergunta foi: o que você vai fazer com o dinheiro? E aí, quando eu acabei de falar essas coisas, com aquele silêncio, aí um se levantou, começou a bater palma. Aí todo mundo se levantou, ficou batendo palma assim, né? Aí veio o diretor da faculdade dizer: é de pessoas como essa que o nosso país necessita. Obrigado pelas essas palavras que tal, com certeza jamais esquecerão. Na jornada, que hora se inicia. Tarará, tarará. Discursos. Mas o conceito é o mesmo e vale para você hoje aqui. E aí, fazendo isso, entendendo o meu lugar no corpo, eu vou saber se eu estou sendo bem avaliado ou mal avaliado. Aí ele fala: porque se nós... Ah, não, eu pulei aqui, né? Se eu discernir o corpo, eu fico no lugar que é meu. Não fazendo isso, eu vou ter, ou o corpo terá em seu ambiente, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Bom, também já preguei sobre isso aqui. Fraco é aquele que está cansado e, portanto, não consegue fazer o que deve. Por exemplo, esse é um exemplo que eu conheço bem, porque eu sofro esse problema. Amanhã eu tenho que estar às 8h30 da manhã lá para apertar a campainha da VisaNet. Vai ser o IPO da VisaNet, o maior lançamento de ações do Brasil, do ano, do mundo. Maior emissão de ações do mundo esse ano vai ser amanhã aqui no Brasil. Então, vai estar lá todo o pessoal, o Bradesco, o Banco do Brasil, tarará, tarará. Para estar lá nesse horário, eu tenho que sair de casa uma hora antes, infelizmente. Infelizmente, que o trânsito não vai deixar, né, uma hora antes. A não ser que você fique espiritual e fale: Senhor, abre o caminho, que os faróis sejam todos verdes, que a 9 de julho esteja vazia. Aí quando você olha isso, tem um corpo de bombeiros trancando o túnel lá, como foi outro dia, né? Cheguei atrasado na reunião. Tem que sair uma hora antes. Para sair uma hora antes, tem que acordar uma hora e 45 antes. No meu caso, porque eu não tomo café da manhã. Sem você. Se você quiser tomar um chocolatezinho, um cafezinho, aí tem que aumentar o prazo. Outra coisa é o tempo que você vai gastar tomando banho. Se você tomar banho de manhã, o que eu recomendo. Com isso, chegamos à hora que eu tenho que acordar. Agora tem que ver a hora que eu vou dormir. Porque se eu for dormir tarde, eu vou acordar fraco. Mas vou acordar. Alguns não acordam. Hã? Aí você vai levantando as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, que Hebreus fala, né? Vai se arrastando na cama. e acorda e levanta, e por isso que eu tomo banho, senão eu não acordo. Mas tem que fazer. Agora você está fraco. Por quê? Porque gastou a sua energia e agora então não consegue gastar de novo. A energia é renovável, mas ela não é inesgotável. Então, se você pegar um atleta olímpico, dos que estão lá perfeitos, quando ele acabou de correr a maratona e cruzou a linha de chegada, ele está quase morrendo. Ele está lá ofegando. Alguns caem, outros ficam lá com a mão no joelho assim, parecendo você se tivesse feito essa corrida de 10 quilômetros aí, que alguns, né, se aventuram a fazer 10 quilômetros pela volta aqui. Eu vou fazer uma maratona e descobre como os quilômetros esticam depois de algum tempo, né? Por quê? Porque você esgotou sua energia. Você é saudável, você é perfeito, você é capaz, mas gastou sua energia, então agora o próximo passo é ficar fraco. Então, quando nós não discernimos o corpo, nós gastamos a nossa energia naquilo que não é fruto e ficamos fracos para aquilo que é verdadeiro. Então tem muita coisa que a igreja faz que é dissipação de energia sem resultado, que produz apenas fraqueza. Imagina se o atleta, qualquer atleta de futebol ou maratonista mesmo, antes da maratona, para dar uma treinada, ele corre 40 quilômetros. Aí quando acabou, ele vai lá para a linha de partida para correr os 40. Ele não se poupou. Então o atleta que tem a prova no dia seguinte, ele dorme cedo. Ele não vai para a balada. Ele não bebe álcool. Ele não gasta a sua energia, porque ele tem um foco. Ele tem um objetivo. Ele tem uma responsabilidade. Então ele está 100% preparado. Não sai da balada e vai fazer o vestibular. Por mais que você saiba a matéria, você está destruindo o seu corpo, diminuindo o seu potencial. Então, tudo é lícito, nem tudo convém. Quando não discerno o corpo. E o que é gastar energia aqui na igreja? Não vou falar do coral, porque senão alguns ficam chateados aqui, né? Eu acho legal o coral, acho legal o louvor, acho legal a música, mas isso pode ser alguma coisa feita que não atinge o objetivo, se for um fim em si mesmo. Acho bom, temos o nosso salão arrumado, né, as cadeiras no lugar, o chão limpo, mas a igreja não existe para limpar prédios. Os prédios existem para que o fruto da igreja seja total. Acho ótimo ter segurança, né? Garantia que não pode jogar bola depois do culto, ou antes, ou não, em lugar nenhum, sei lá, às vezes, né? Mas a quadra não existe para praticar esporte. Ela está cumprindo um papel maior. Então a sociabilidade, o café da manhã dos casais, o churrasquinho do louvor, ou a festa, qualquer uma que a gente faz aí, acampamento, tudo é perfeito, mas cumpre um objetivo. E se não cumprir esse objetivo, é energia gasta à toa. É dinheiro jogado fora. Se nós estamos usando esse prédio e ele não cumpre o seu objetivo, o custo do aluguel desse prédio é dinheiro jogado fora, que custa bastante. Então, essa efetividade tem que ser perguntada. Eu estou fazendo o meu papel dentro do corpo? Estou comendo do pão de Cristo, bebendo do seu sangue, que me redime e que me fortifica, para fazer o que Deus espera de mim? Ou eu estou levando a vida? Eu trabalho para ganhar o salário e aí então viver o que eu quero viver? Eu trabalho porque aquilo que eu estou produzindo é importante para o meu ideal de vida? Se eu sou um assalariado, detesto o que eu faço e só faço porque eu preciso do dinheiro, então eu não estou cumprindo o propósito. Eu não sou um cabeça. Não cheguei lá ainda. Agora, o fraco é o menor da corrente, porque depois ele fala doente. A diferença entre o fraco e o doente é que o fraco está momentaneamente fraco. Depois de algumas horas, ele está forte de novo e pode jogar a partida. Às vezes tem jogada de tênis aí que tem 3 horas de partida. Tênis é um esporte que consome energia. O cara tem que ser bom. Corre o tempo inteiro, arrancada, força física, batendo 3 horas naquela bolinha. Às vezes a partida ela é suspensa porque chove, aí vai de novo outro horário, ele tem que encavalar, então joga uma partida, tem que jogar outra, é uma maratona. Um time vai jogar futebol, vai para prorrogação, pênalti, no dia seguinte tem outra partida, já entra cansado. Ele está fraco, mas se der um tempinho, recondiciona e está forte de novo. Agora o doente não. O doente ele tem um problema interno. O que está consumindo a energia dele é um vírus. É uma infecção, uma inflamação. É uma doença que tem que ser tratada. E todo o seu corpo gasta energia para restaurar aquela doença. Então você fica de molho, de cama, cansado, fraco. Por quê? Porque o seu metabolismo está lutando contra a doença. Febre, dor no corpo, indisposição. A doença não vai ser curada com descanso. Vai ter que ter remédio. Vai ter que ter tratamento. Às vezes tem que ter cirurgia. Porque senão, o mal vai ganhar do bem. E na igreja, às vezes, se o corpo está doente, tem que ter uma intervenção. Porque tem lá um vírus, uma bactéria, tem alguma coisa que está fazendo mal. Está tendo problema mundial aí da gripe suína, que graças a Deus não é tão virulenta quanto se imaginava, mas como toda boa gripe, ela se espalha muito fácil. É difícil impedir que ela se espalhe. Só que ela é pior do que uma gripe comum. Então hoje morreu o primeiro brasileiro. A Argentina está cheia de casos. Mandamos lá um pessoal para a Argentina, eles chegaram. Olha, acho que vão voltar. Todo mundo com suas máscaras, tapando, preocupação. Você não vai para um lugar para pegar uma doença. Então, férias, o México caiu 2% do PIB mexicano, porque ninguém mais ia lá, porque a gripe suína começou lá. Quem vai para Cancún nas férias para pegar uma gripe e morrer? Não é um programa de consumo. Então a doença exige tratamento, exige quarentena, exige atenção. Aí você chega de avião, está lá o cara falando, se você tiver um problema, um sintoma, avisa, reporta. Voltou da Argentina um gerente da bolsa, um tempo atrás aí, umas semanas, voltou com sintomas de gripe suína. A vigilância sanitária foi na casa dele, interditou, falou, você vai ficar em casa, não vai trabalhar. Me diga o nome de todas as pessoas com quem você conversou aí na última semana. Fez a relação lá, ligou para todas elas, quero saber o sintoma, porque o governo está tentando impedir ao máximo a propagação da doença. Que é muito difícil. Então, se tivéssemos num foco de gripe suína, de repente nem essa reunião aqui estava acontecendo. Porque eles iam estar dizendo, não se reúnam em público, não façam nada que facilite a contaminação. As escolas suspendem as aulas, os estádios, né? Lá no México, o jogo de futebol, a Taça Libertadores, se não me engano, vazio, ninguém no estádio, só os jogadores jogando, por causa da gripe. Doença exige uma medida de força. Então, quando não discernimos o corpo de Cristo, ficamos doentes. Então precisamos tomar medidas drásticas de cortar situações, às vezes cortar pessoas que estão contaminadas no seu entendimento, que não compreendem o corpo, que estão lutando contra o que nós estamos fazendo aqui, que tem outra visão de reino, ou de, às vezes nem de reino tem visão. Então, há uma necessidade de intervenção. E Deus fala que ele abre a ferida e depois ele cura. E muitos que dormem, que é uma palavra bíblica para dizer morte. Que é o estágio final dessa história. Fraqueza, doença, morte. Ocasionada pela falta de discernimento do corpo de Cristo. E aqui vem um versículo que poucas pessoas põem atenção, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse versículo é fundamental. Se eu me policio, ninguém ia ter que mandar em mim. Então, se você é daquele tipo que fala assim, ninguém manda em mim, seja você o que mais manda em você mesmo. É a melhor maneira de ninguém mandar em você. Faça tudo antecipadamente. Seja o seu maior juiz. Seja o cara mais chato com você mesmo. Exija o seu máximo. Que você sabe qual é o seu máximo. Muitas vezes, eu conquistei lá a boa nota ou a grande avaliação, mas eu sabia, eu não fiz o meu máximo. Então, todos cumprimentam, mas eu me recrimino. Não fiz o máximo que eu podia. E Deus sabe qual é o meu máximo. Então o versículo 32 fala, quando somos julgados, externamente, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, se você é cristão, eu estou presumindo isso já que você está aqui domingo à noite, saiba que Deus vai pegar no teu pé, para que você não seja condenado com o mundo. Então, quando você começa a ser leniente consigo mesmo, e começa a achar que mal tem, qual o problema, e baixar o padrão, toma umas varadas de Deus e fala, ah, mas por que Deus pegou no meu pé? Por que ele não faz como todo mundo aí? Ninguém acontece nada, com a gente acontece. Todo mundo faz tudo de errado. Quando eu faço uma coisinha, sou pego. Por quê? Porque Deus é bom, meu. E você está sendo poupado de ser condenado com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Porque naquele tempo o pessoal fazia um banquete na ceia, literalmente, e era uma maneira do rico mostrar que tinha dinheiro e comida boa, e do pobre com pouca comida. Então era uma acepção de pessoas na ceia. Hoje é tudo igual aqui, um pedacinho de pãozinho, um cálice de suco, e está feito. Mas você pode ser diferente. Você pode fazer a diferença. O que eu quero fazer nessa ceia aqui? Discernir o nosso corpo. Discernir o que Deus tem para nós. Meu último texto, eu espero que você compreenda esse contexto, é 1 Crônicas 12. Aqui, Davi já foi ungido rei. Davi já não era mais aquele filho mais novo, sempre preterido pelos irmãos e pelo pai, que ficava lá cuidando das ovelhinhas enquanto eles estavam fazendo coisas mais importantes. Tinha sido passado para trás essa fase da vida de Davi. Davi já não era mais aquele que havia matado Golias, ficado famoso e atraído a inveja de Saul. Davi não era mais o que tinha que ter fugido do palácio para não morrer e foi se esconder na caverna, nos montes, junto com os desesperados, os ansiosos, os aflitos, que foram os que foram atrás de Davi no primeiro momento. Agora Davi já era o rei mesmo. E todo mundo já estava louvando aquilo que era a característica de Davi com Deus e o resultado dele com os homens. E eles então listam aqui no capítulo 12 de Crônicas os que vieram ter a Davi com Davi em Hebrom. Ainda não havia Jerusalém, foi Davi quem transformou Jerusalém na capital de Israel. E a partir do versículo 33... fala assim, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Então, era o momento em que todas as tribos estavam vindo para dizer, você é o nosso rei e é você quem vai nos governar. Cada tribo vem. Aí vem a tribo de Judá. 6.800 homens armados para peleja. Simeão, 7.100. Levi, 4.600. Benjamim, no versículo 29, só vieram 3.000, porque Benjamim era a tribo de Saul, o antigo rei, e até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Então um número menor, 3.000. Efraim, 20.800. E aí vem Manassés, 18.000. E finalmente, no versículo 32, dos filhos de Issacar, destos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes. Volta Zebulon, 50.000. E olha, 50.000 também destros para ordenarem uma batalha com o coração constante. Isso aqui também dá uma outra mensagem que não é minha de hoje, mas é interessante esse termo, né? 50 mil pessoas prontos para guerrear com o coração constante. Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000. De Dan, 28.600. Aser, 40.000. Então você percebe que são milhares. O menorzinho é justamente Benjamim, que também era menor, e que tinha já um problema político, que era o ex-presidente era de Benjamim. Então, eram só 3.000. Mas, dos filhos de Issacar, 200. Agora, tem uma qualidade aqui que ele fala. Destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Então eu queria dizer assim para vocês: nós vamos comer essa ceia, participar dessa comunhão e discernir o nosso lugar no corpo. O corpo de Cristo não é a igreja que está na família do Butantã. Aqui, talvez seja mais fácil discernir o seu lugar. Por quê? Ah, eu trabalho no Ministério do Louvor, eu trabalho no Ministério de Crianças, eu trabalho na diaconia e diaconato, eu trabalho... Cada ministério tem o seu lugar aqui. E se você não está em nenhum ministério, aí é um problema. Você não está trabalhando nada, você está aqui dando trabalho. Mas dá para discernir o corpo, porque esta igreja tem uma cabeça. A cabeça é o governo. Aliás, espero que você saiba, né? Quem é o governo da igreja? Então sou eu, o Eduardo Toma e o Nelson. Somos o governo da igreja. Cabeça. E ela tem corpo, que são os ministérios. Vários ministérios. Aí vem o ministério pastoral. Então está lá o Paulo Friso, Nazário. Eles estão aqui cuidando do ministério pastoral, que é fundamental porque ele coordena o trabalho de todos os ministérios. E aí os líderes de ministério: adolescentes, crianças, jovens, reunião de oração, cultos, intercessão, assistência social. São vários ministérios que formam o corpo do Butantã. Se você não participa de nenhum deles, preocupe-se. Agora, este corpo do Butantã não é o corpo de Cristo. Porque a igreja do Butantã, ela é membro da Associação das Igrejas Cristãs da Família. Então, o Butantã é um membro do corpo Igreja Cristã da Família, que também tem uma cabeça. Coincidentemente, eu também sou o presidente da Associação da Igreja Cristã da Família. Poderia não ser, poderia ser outro. Mas no momento, a cabeça da Igreja Cristã da Família sou eu, o Alzimar e o Cláudio Pinto. O Alzimar, que é da Vila Mariana, Cláudio Pinto, que é de São Bernardo, e eu, que sou aqui do Butantã. Formamos o conselho da igreja, que é a cabeça da igreja. E aí tem de novo o que seria um equivalente aos ministérios. Então tem o MJJ, Ministério dos Jovens, Ministério de Música e Louvor, MML, Ministério de Intercessão, de Educação, e são as várias atividades da igreja. E cada pedaço da igreja, o Butantã, é uma parcela desse corpo. A igreja do Butantã é muito diferente da igreja do Capão Redondo, onde está hoje lá o Francisco com o pessoal nosso do Louvor ajudando. São pessoas diferentes, extrato social diferente, estrutura de vida diferente, fazemos parte do mesmo corpo. Assim como o estômago é diferente do baço, que é diferente do esqueleto, mas faz parte do mesmo corpo. E nos reconhecemos e cooperamos para que a igreja que está na família seja um corpo saudável, discernindo o seu lugar. A igreja de Fortaleza, a igreja de Manaus, a igreja de Santa Cruz de la Sierra são membros do corpo Igreja Cristã na Família. E se não houver esse discernimento, este corpo não é funcional e não frutifica. Vai ser fraco, doente ou morto. Quantas igrejas mortas não tem por aí? Em que o exercício de dinheiro, de estrutura é feito, mas não redunda em nada. Tem igreja cujo pastor não acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Tem muito pastor que não acredita que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque é pastor porque fez um curso de teologia, não porque foi chamado. Tem ministério de evangelização de pastores. Então, tem muita igreja doente, tem muita igreja morta, que você ouve lá os hinos, tem lá as cantatas, tem as catedrais levantadas, milhares de bancos, ninguém. Não estou contra nenhuma denominação, porque nós também sofremos o mesmo problema. Mas assim como nós temos problemas de vida em todo o corpo, quem mais tem é o mais antigo, então a igreja católica. Entra na igreja católica, tem mais turista tirando foto do que gente adorando no culto. Já imaginou se eu estivesse aqui pregando no meio desse culto e tivesse um bando de gente de bermuda e máquina fotográfica tirando foto de vocês e de mim aqui? Por que eles não vêm aqui? Porque ninguém tira foto de uma tenda. Não quer nem casar, nem nós aqui queremos casar na tenda, né? Na hora de casa, não, uma igreja bonita. Se esse prédio fosse de 1500, uma torre com pinturas de pintores famosos da história, ia ter um monte de gente tirando foto aqui. Como tem um monte de gente que vai lá na Catedral da Sé, tira foto. Não está nem pensando em Deus. Está pensando em fazer turismo. E eu já vi lá, dentro de uma igreja católica da Sé deles, lá de Buenos Aires, um padre fazendo a confissão de um senhor. E era estranho porque o confessionário era aberto. Nunca tinha visto isso. Eu também não sou tão entendido assim em coisas da igreja católica. Mas um confessionário aberto. E aqui no meio daquelas pessoas tirando foto, o pessoal tirando foto do cara ajoelhado. Era um lugar lá que tinha uma divisão de madeira assim, com aquela telinha, né? Do lado de cá o cara estava ajoelhado, de lado de lá estava o padre sentado ouvindo, mas não tinha cabine, estava aberto. Todo mundo via. Tirando foto do indivíduo confessando os seus pecados. Mas que falta de respeito. Constrangedor. Por quê? Porque não discerne. Então ficou velho e está morrendo. As pessoas estão lotando as procissões. Lá em Belém, lá o Círio de Nazaré, ou 12 de outubro, ou... Bom, esse ano nem sei se vai ter marcha para Jesus, né? Cheio de gente na rua, mas quantos estão discernindo o lugar no corpo? Porque a igreja que está na família também não é o corpo de Cristo. Como eu falei, o cabeça da igreja sou eu. Agora, em São Paulo existe uma igreja. A igreja de São Paulo, como tinha a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, de Esmirna. Uma igreja na cidade. Temos o conselho de pastores aqui de São Paulo. Faço parte da diretoria do conselho de pastores. Mas, já não é tão claro assim. Porque não é o conselho que manda em cada igreja. Vê lá se a Universal vai mandar a gente no conselho de pastores. Ah não, ela se basta. Aí é cada um por si. Aí esse cabeça que é Cristo começa a ficar diluído nesse contexto. E nós não discernimos mais o corpo. Há uma igreja, que é a igreja de Cristo no Brasil. Ela tem cabeça e membros, ministérios. E São Paulo é um pedaço desse corpo de Cristo. Diferente da igreja que está lá no Nordeste ou no Sul. Há uma igreja no mundo, onde a igreja brasileira é um membro desse corpo. E Jesus é o cabeça dessa igreja. E existe a grande e verdadeira igreja, que não é a igreja do mundo de hoje, mas é a igreja ao longo dos séculos, onde a igreja do século XXI é um pedaço dela. E nós vamos estar nesse grande corpo um dia, todos juntos, Jesus como verdadeiro cabeça, encontrando os nossos irmãos que cumpriram a sua função no corpo, no século I, no século V, no século X, junto conosco, fracos, doentes, dormindo ou frutíferos. Cada um discerna. Esse é o momento de discernir. Dentro do nosso contexto de Butantã e de Igreja da Família, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós somos mais para essa tribo de Issacar do que para a tribo de Naftali ou de Aser ou de Dan. Nós somos uma pequena tribo. A Igreja Cristã da Família não tem o seu chamado para ser a igreja das multidões do Brasil. Nós não estamos nas ruas principais disputando espaço com as igrejas que estão na televisão. Nós temos outro chamado. Só que para esse chamado se cumprir, porque ninguém tem o chamado de ser pequeno, ele tem o chamado de ser funcional. Então, para que esse chamado se cumpra, nós precisamos, como os filhos de Issacar, sermos destros na ciência dos tempos e saberem o que Israel deve fazer. Nós temos esse chamado. Eu quero deixar aqui então um texto, alguns textos que falam sobre essa ciência dos tempos. Abre em Daniel 1. Vou deixar com vocês aí. Esse é um tema que a gente exercita para frente. Daniel 1. Versículo 17. A esses quatro jovens, que é Daniel, os nomes em hebraico, né? Ananias, Misael e Azarias, os quatro jovens, ou Mesaque, Sadraque e Abdanego, que era o nome babilônico. A esses quatro jovens, Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras de sabedoria. E a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ontem eu preguei lá para os jovens da Vila Mariana sobre esse texto aqui de Daniel 1. Deus deu para nós inteligência, conhecimento e sabedoria. Para alguns, entendimento de visões e sonhos. Aí no versículo, capítulo 2, versículo 21, Daniel, louvando a Deus pela revelação do sonho do rei, diz: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus revela esse entendimento e dá sabedoria e inteligência para quem pede. Há um pedido que você pode fazer com inteligência hoje aqui. Essa sabedoria e conhecimento, eles são importantes. Não apenas aqui, eles são importantes. Vou ler aqui o texto que eu já li de Efésios 1, que fala no versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quando eu falei de vocação e herança aqui, então iluminar os olhos do entendimento. Ele repete isso em Colossenses, no capítulo 2, versículo 2: para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se vocês vão lembrar que, quando eu preguei sobre reis e sacerdotes, comparando Samuel com Saul, depois era Josafá com Jaziel, e Uzias e, não sei se vocês vão lembrar o nome do sacerdote, mas Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Ele estava junto com Zacarias, e Zacarias tinha as visões de Deus, e com eles o reino prosperou. Ter alguém que, como os filhos de Issacar, entendem o que vai acontecer e falam para o rei como se comportar. Bom, nós temos um chamado nessa área. Aí você pode pensar, mas eu não entendo nada que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas esse é um chamado para a igreja. E, portanto, você está nele. Nós vamos ter a nossa ceia aqui agora. Queria chamar aqui os diáconos para virem à frente. E tem duas coisas que têm que ser feitas. Primeira, como eu li aqui em 1 Coríntios 11, você precisa examinar-se a si mesmo e ver se está comendo e bebendo dignamente dessa ceia. O que é dignidade? É falar, Jesus, o meu coração está posto em ti. Eu não quero fazer aquilo que eu posso. Eu quero fazer aquilo que convém. E para isso, que eu seja liberado de não poder. Porque se você é uma criança espiritual, tem um tutor aí que está dizendo, não pode, não pode, não pode. Eu citei aqui uns domingos o exemplo da rainha Vitória, que eu vi lá a exposição dela, a história dela, que ela não podia descer a escada sem que alguém não desse a mão para ela, porque ela era uma criança e ela podia se machucar descendo as escadarias do palácio. Então, pela etiqueta lá real, quando a rainha descia a escada, tinha um descedor de escadas para ela, e ela, um fulano ou uma mulher, pegava na mão e ela ia descendo a escada junto com a pessoa, e ela queria descer a escada sozinha. E a mãe falava, não, você não pode, você é uma rainha. Aí no dia que ela ficou rainha mesmo, com 18 anos, se não me engano, falou, agora eu vou descer a escada sozinha, porque agora eu mando. Então, você tem um não pode quando você é jovem, quando você é criança. Mas esse não pode tem que ser retirado quando você entender aquilo que Deus quer de você. Quando Ele colocar a herança na sua mão, quando Ele encher a sua condição para você fazer além do que é lícito, aquilo que convém. Então, esse discernimento tem que vir aqui na ceia. Aí você pode dizer, mas eu não tenho condições de discernir, eu não tenho a sabedoria. Então, esse é o último versículo, que é Tiago 1, que fala, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então aqui tem um grande motivo de oração. Eu lembro, na minha vida, a primeira vez que eu pensei, eu não sei o que vou fazer, eu tinha 9 anos de idade. Como meus pais eram cristãos, eu ia para a igreja, alguma coisa lá, algum culto, alguma palavra, que eu entendi com 9 anos, que eu podia fazer alguma coisa, mas eu não sabia como. E eu pensei, eu não tenho chance de nada. E eu li esse texto aqui, ou me leram ele, e fiquei pensando, pedir sabedoria. Depois, quando eu devia ter uns 16 anos, que eu comecei a entender que existia Espírito Santo e dons do Espírito Santo, existia o dom de sabedoria e ciência. E Paulo manda pedir, desejar e com zelo os melhores dons. E que é lícito pedir um dom. E eu fiquei pensando, se eu fosse pedir um dom, que dom que eu pediria? Muitos pediriam cura, exercício de maravilhas, fé sem limites. Mas eu me agradei de sabedoria. Gostei, falei, isso aqui eu queria. E comecei a pedir isso. Não vou dizer que eu tenho aqui toda a sabedoria, não. Mas muitas vezes eu ouço as pessoas falarem de decisões sábias. E eu já entendi que a sabedoria, como nós lemos nesses versículos hoje, ela é fundamental para que você discerna os tempos e as horas, saiba o que Deus está fazendo, se posicione antes que os demais se posicionem. E que os líderes deste mundo, os reinos deste mundo, procuram pessoas que saibam o que fazer. Nós temos um chamado para isso. Se você gostaria de fazer para esse time, eu queria te convidar para fazer essa oração essa noite. Senhor, que eu seja puro diante de ti e que eu aprenda a não viver limitado por aquilo que eu posso, que eu seja limitado por aquilo que eu devo, que a minha conta bancária seja sempre maior do que o meu custo, que eu não tenho que gastar mais porque eu não tenho mais cheque especial, que eu não tenho que gastar mais porque eu não quero gastar mais, o dinheiro vai ficar parado na conta, vai ser investido em outra coisa. Que eu não viva no meu limite físico, que eu não viva no meu limite profissional, que eu não mude de emprego porque me pagam melhor, eu mude de emprego porque é o lugar certo, mesmo que eu receba menos, mas é para lá que eu devo ir. Que eu faça o que está de acordo com a tua vontade, que eu discirno, não aquilo que é a obrigação, que eu seja guiado pelos teus olhos e não pela boca do freio e do cabresto, como uma mula e um jumento. Que eu tenha condições de ser um rei e não de ser a cauda. E que eu tenha sabedoria, ainda que eu não possua nenhuma hoje, mas eu quero pedir com fé, não duvidando. Eu não quero falar, ah, isso não vai acontecer. Esta é uma oração super sábia. E você está numa igreja que tem um chamado muito especial. Você está num momento que ajuda muito a você. Quando eu tinha 9, 16 anos, eu não tinha em volta de mim o que você tem hoje. Há uma grande chance. E cada vez que você desperdiçar essa chance vivendo loucamente, vai entristecer o coração de Deus e dos seus líderes. Mas haverá ainda uma chance de dizer: venha para aquilo que é feito. Hoje nós temos a ceia. Vamos participar dela. Vamos pedir a Deus discernimento para fazer o que é certo, sabedoria para discernir o bem do mal. E vamos examinar nosso coração para que nenhuma indignidade conviva com a santidade. Então, feche seus olhos no seu lugar e examine-se. Examine-se. Aleluia. Espírito Santo, traz nesse lugar o peso do teu conhecimento. Porque a tua palavra declara que é o Senhor que convence pelo teu Espírito do pecado, da justiça, do juízo. Se alguém aqui está reclamando injustamente, revela agora, Senhor. Se alguém aqui que errou, mas não está admitindo que errou, está colocando a culpa em outro, está enganando a si mesmo, revela agora, Senhor. Se alguém aqui que não sabe por que as coisas não acontecem, revela agora, Senhor. Enquanto nós nos sentimos injustiçados, enquanto nós colocamos a culpa naquele que não nos dá dinheiro, naquele que não nos dá emprego, naquele que não nos deu saúde, na situação externa, porque nascemos num lugar errado, porque não nos ajudaram como ajudam a outros, Senhor, traz o teu discernimento agora, da nossa liberdade, do nosso poder em ti, de que tudo é possível ao que crê. Abençoa esse lugar com sabedoria. Nós não queremos estar em luto para descobrir a sabedoria. Nós queremos ser sábios na alegria da vitória. Sabemos o nosso lugar. Em nome de Jesus, eu invoco a tua presença aqui, Senhor, para que o futuro dessas vidas seja realmente alterado pela compreensão da tua vontade e de seu momento em cada um. Em cada um. Em nome de Jesus. Agora eu queria que aqueles que se sentem faltos de sabedoria e quisessem pedir para Deus, como o Tiago fala, peça a Deus, peça porém com fé, não duvidando, não como uma onda do mar. Se você está disposto a pedir a sabedoria, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar aí, para nós orarmos por sabedoria no seu caminho. Sabedoria do alto. Saber como responder a cada momento. Saber o que fazer em cada situação. Peça sabedoria. peça sabedoria. Força para dizer não, sabedoria para escolher o caminho certo. Eu sei que isto é a coisa mais importante na sua vida, que vai te levar onde você realmente vai ser feliz, e não apenas onde você acha que vai ser feliz. Quero abençoar essa sua decisão aqui, corações sábios, de tal forma que esta igreja seja constituída por pessoas sábias muito além da média, e que as demais tribos do corpo de Cristo possam discernir e ver que na nossa tribo de Issacar existem chefes sábios para fazer conhecer as visões de Deus e discernir os tempos para ter o caminho que Israel deve seguir. Que nós possamos abençoar os demais membros do corpo, sermos uma igreja doadora, sermos uma igreja amorosa e respeitada no meio cristão por aquilo que ela faz para o bem do corpo, não para si mesma. Sabedoria. Senhor, nós nos colocamos aqui nessa posição. Nós já sabemos que a tua palavra é verdadeira e já confiamos no poder do teu Espírito, na promessa que está reservada aqui para nós em Tiago 1. Então nos levantamos agora para pedir sabedoria, e pedir sabedoria com fé. Sabedoria para falar com nossos chefes, sabedoria para olhar o nosso tempo, o nosso dia, sabedoria para saber a hora de parar, a hora de começar, sabedoria para antever as coisas antes que elas aconteçam. Nós não queremos ler as notícias nos jornais, nós queremos ser as notícias dos jornais. Então, Senhor, em nome de Jesus, levanta este exército. Essa sabedoria não é adquirida num banco de uma escola, num diploma de faculdade. Essa sabedoria, Senhor, como a tua palavra declara, ela vem de ti, Senhor. Como o Senhor abençoou aqueles jovens em Babilônia, dando a eles entendimento, conhecimento, capacidade de estudo, força para aprender. Eu invoco agora a mesma coisa sobre os meus irmãos e irmãs aqui. Não importa aqueles que já não estão mais nos bancos da universidade, do colégio, não importa aqueles que já se sentem velhos para aprender, renova agora o entendimento, renova agora a capacidade de olhar e ver, abre, ilumina os olhos do entendimento, para que cada um entenda a esperança da sua vocação e tenha a condição de colocar a mão na riqueza de sua herança, que glorificará o teu nome. Nome do Senhor seja glorificado pela atitude de cada um, Senhor, de hoje para frente, quando estamos aqui recebendo o teu pão, fortalecimento, não para sermos mais estúpidos, mas fortalecimento para abençoarmos mais. Abençoa o exército que temos nessa igreja, porque não importa o número, mas a qualidade daquilo que sabemos. Então eu declaro essa verdade sobre essas vidas, que se levantam para serem sábias, para dizerem não, para não viverem à mercê de seus instintos, para não quererem simplesmente satisfazer as vontades da carne, mas prevalecerem como aqueles valentes, Senhor, que Davi teve, que fizeram a diferença no seu reino. Nós abençoamos este povo, este pão e este vinho, certifiquem a tua glória na vida de cada um deles. Venham os milagres. Vamos estar aqui invocando os teus milagres enquanto tomamos desta ceia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai comer esse pão, vem aqui para frente. Mais uma vez, se você é membro do corpo, né? Se você é batizado, está em comunhão com uma igreja, você pode participar da ceia. Vem aqui, pegue do pão, pegue do vinho e coma com os irmãos a sabedoria de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.